Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo.
Pablo Picasso disse: a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Essa é a frase que escolhi para apresentar essa dupla de curadores que há anos são responsáveis pelas incríveis exposições do clube e, claro, fora dele também, além de sócios da Reta.Arte. Sérgio Scaffi atua através da Documenta a Galeria de Arte desde 1985 no mercado de arte nacional e internacional, representou o Brasil durante 15 anos na London Contemporary Art, entre tantos outros títulos, e faz parte da coordenação das atividades culturais da Galeria de Arte do Clube Paulistano desde 2010. Oi, Sérgio, bem-vindo ao Lero Lero.
Oi, tudo bem?
Bem-vindo, Sérgio.
Obrigado.
Bela Casa, licenciada em Artes Plásticas pela FAAP, em 2017 realizou a curadoria do projeto e execução Siga Seu Coração e Tome Uma Atitude. Em 2019, participou da execução dos espaços da Casa Ronald McDonald em Itaquera, apoia as crianças com câncer e desenvolve projeto cultural no clube, visando a educação do olhar, além, claro, de ser minha amiga. Oi, Belzinha. Delícia ter você aqui no Lero Lero.
Tudo bom?
Bem-vinda, Bel.
Obrigada.
É claro que eu disse, não disse todos os títulos e projetos que vocês, que são muitos, mas vamos começar pelo Reta.Arte. Explica pra gente como ele funciona.
O Reta.Arte, ele nasceu com uma filosofia, talvez, de trazer um público mais jovem para a atividade cultural. A gente acredita que o nosso público, a nossa atividade principal é trazer esse jovem de 25 anos avante para o mercado de arte. Então, ela vai ter uma linguagem muito jovial, tendendo a um público mais dinâmico, que está mais, hoje em dia, talvez assim, buscando a arte. Porque o grande colecionador, ele já tem a sua leitura, ele já tem a sua parede, de uma certa forma, já tomada, e ele troca uma ou outra obra por alguma outra obra, mas num outro patamar de arte e de artistas. O público jovem, não. Ele busca aquela novidade, ele busca aquela atualização que está acontecendo no mundo.
Ele é mais investigativo, né?
É mais, sem dúvida. E ele, com a internet, ele conhece a arte mundial. Então, ele busca uma leitura, não mais uma leitura regional, mas sim uma leitura internacional. E ele vai atrás disso. E esse olhar desse jovem de 25 anos é o que a gente tenta ter na Reta.Arte.
Esses jovens que vocês estão falando, esses jovens na Reta.Arte, como colecionador, como comprador... Eles são... também como artista, como é que você me explica isso melhor? Como é que eles entram aí?
É o seguinte, o Brasil é muito jovem na arte. Na década de 60, se formaram os grandes colecionadores brasileiros, que não formaram os filhos colecionadores. Os filhos eram muito mais voltados à moda. A Lacoste na camisa, o carro padrão, mas eles não eram colecionadores. Deu um vazio na sequência da arte como...
colecionador. Investidor, colecionador,
ou seja. Ficamos sempre nos mesmos. Eles continuam lá, esses grandes nomes. Os Itaús, Bradescos e outras entidades ocuparam um espaço até por um incentivo à arte, incentivo também oriundo através das leis de Rouanet, etc.
Sim.
E isso acabou trazendo um dinamismo ao mercado. Mas sem o novo, a arte morre.
Sem dúvida.
Na década seguinte. Isso também vale, consequentemente, um ponto muito positivo é que isso traz um artista novo também. E essa arte se recicla. Isso é uma coisa que vem acontecendo internacionalmente. No Brasil, a gente vem sentindo esse lado.
E ela fica mais acessível, né, Sérgio? Eu sinto que ela ficou mais democrática e mais acessível. Porque antes, quando você falava de mercado de arte, realmente era uma coisa muito distante, né? Você tinha lá os artistas que estavam no topo e essas pessoas que tinham dinheiro, tinham acesso e conhecimento, porque não basta só ter dinheiro, mas tem que ter o acesso e conhecimento, que era um mundo meio distante. Então, você tinha os grandes colecionadores e aquela coisa assim, né? Quem tinha o conhecimento não tinha dinheiro, não tinha acesso. Eu acho que hoje o mercado é um pouco mais amplo, mais democrático, e existem diferentes níveis de arte, diferentes caminhos para você que, por exemplo, é jovem, acaba de casar e quer ter uma coisa bacana na parede, mas não pode comprar, sei lá, um de Cavalcante de antigamente. Você pode ter acesso com uma coisa mais... não tão caro, um pouco
e
mais
que
acessível,
fale essa linguagem,
fale essa,
né?
Linguagem mais jovem,
mais próximo.
Assim, o Reta, ele, eu acho que está bem explicado para o Sérgio. Vindo aqui para o clube, que eu acho que é uma coisa interessante, quando a gente começou a montar esse trabalho, eu tinha uma grande preocupação, que eu comecei, depois eu chamei o Sérgio, de educar o olhar, exatamente isso que você falou, que as pessoas pudessem entrar na galeria e sem ter medo, sem ter ficar receosas, se sentirem com dificuldade de... Poxa, como é que eu olho?
Reduzir custa? Esse afastamento,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, sim. Assim, foi um trabalho do Eduardo Teles, muito bacana, do Cultural, e a gente desenvolveu. Então, a gente vem trabalhando isso há mais de 10 anos aqui no clube.
Posso voltar um minutinho?
Lógico.
Porque uma das questões que a gente tinha aqui, sim, inclusive, era justamente isso. Como foi para vocês, como foi a ideia, e quem foi, não sei, você falou agora que você trouxe, depois chamou o Sérgio, entrar no clube?
O trabalho aqui no clube foi que eu, numa conversa com o Guto Lacaz, tive a ideia, escrevi um projeto, entreguei pro Zé Manuel. E o Zé Manuel levou para o Eduardo Teles, e o Eduardo Teles foi incrível. E ele falou, olha, tudo que a gente estava precisando, porque o Eduardo trouxe pessoas para compor a diretoria dele de uma maneira incrível. Enfim. E aí eu fiz algumas 3, 4 ou 5 exposições, não lembro, e o Sérgio. Sérgio no mercado, a gente era muito amigo da bike. E já conheci o Sérgio, e ele, eu conheço tal artista, falei, bom, vem comigo, vamos fazer isso junto. E aí a gente começou a trabalhar dessa maneira, e aí o Sérgio, a gente foi trazendo os artistas, então a gente começou a ir no ateliê dos artistas, fazia uma curadoria, trazia para cá, para as pessoas terem essa entrada na galeria de uma maneira muito natural. Essa era a intenção.
Não, e é super legal, porque os meus filhos mesmo, então, assim, tenho filhos pequenos, eles passam ali na frente e eles querem entrar. Né? Agora, se a gente está aqui andando, tem algumas galerias aqui próximas, né? Aquilo já fica meio que um elefante ali branco, fala assim, não, ali eles não se sentem tão...
Constrangidos,
exatamente.
E era isso que eu queria passar, porque se você viajar, você observa aquelas crianças com respeito ao local, né? Super respeito ao local onde elas estão inseridas, no museu, mas elas ficam à vontade admirando as obras. E só finalizando, e aí eu acho que o Sérgio pode também ajudar, a intenção era mostrar vários tipos de técnicas. Então, além da pintura a óleo, a pintura num canvas, né? A gente queria trazer madeira, a gente queria trazer
metal,
cerâmica, a gente queria trazer instalações.
Eu ia falar isso agora.
O que a gente fez foi, durante a pandemia, se adaptar a isso, trazendo instalações. Isso também é muito comum fora.
É muito legal essa coisa da instalação externa, eu acho, porque a gente está falando desse negócio, desse entrave de você entrar numa galeria e ter que fazer cara de esperto quando olha uma obra, né? E até uma coisa que depois eu quero, é um gancho que depois a gente vai voltar a falar. Eu como bailarina, tal, a gente sentiu isso num projeto anterior, esse entrave das pessoas entrarem, o pessoal mais simples entrar num teatro. É quase a mesma coisa, né? Assim, entrar no teatro, ficar lá, olhar, é uma distância muito grande, né? E essa coisa de ir ao ar livre é muito bacana, porque você recebe a arte, quer dizer, a arte começa a fazer parte do seu olhar, né? Você começa a sentir ela sem força, né? Sem esforço, quer dizer, você vai...
Você tira, nossa, a barreira ali física, né?
Olha que legal, o que é isso? Você para olhar... E assim, eu acho que a arte, qualquer manifestação artística, a dança, o teatro, né, a literatura e tal,
Eu acho que ela se manifesta diferente para cada um, né? Assim, um dos ganchos que eu até ia perguntar aqui, assim, existe arte boa, existe arte ruim? Óbvio, eu não estou falando do olhar crítico de um curador.
Aí a gente vai entrar na questão que é estética, né?
Da estética. Não, não é isso que eu quero dizer. Assim, a gente até fez um programa sobre vinho, e no vinho a gente costuma dizer que, assim, existe vinho ruim? Não, existe o vinho que você gosta, né? Tem o bom, da safra melhor, caro, não sei o quê. No final das contas, eu não vou te falar que esse é bom ou esse é ruim. Você gosta mais do ruim, então você toma o ruim e seja feliz. Claro que existe um olhar estético para a arte, para quem, né? Mas, assim, existe o ruim mesmo? Assim,
existe.
Se eu chegar e olhar...
Se esse existe!
Tá? Se eu falar, nossa, isso é colorido e engraçado, eu quero pôr na minha parede.
Não existe.
Eu posso fazer isso?
Pode.
Eu vou ter um olhar horroroso, é isso?
Não, isso será que é importante para o mercado essa leitura também? Existe obra ruim? De não, grandes artistas.
Existe tudo ruim. Existe peça de teatro e balé ruim também. Mas...
Você citou no começo do bate-papo aqui que uma frase do Picasso, né? Picasso era perito em fazer coisas boas e coisas ruins.
Sim, ó, e teve a fase... ninguém é unânime, né?
Não. E teve a fase que o próprio Picasso, ele não, o que era ruim, ele nem trazia para o mercado. Mas depois ele virou uma celebridade.
E tudo... foi descoberto e virou
qualquer
sucesso.
Coisa anyway, dele virou boa, coisa, né?
Agora, eu te digo o seguinte, tem muita coisa ruim sim no mercado.
Sim, eu entendo.
Em isso, todas as técnicas. Mas, por outro lado, eu acho que esse movimento como um todo é muito positivo. A arte contemporânea, ela trouxe a oportunidade de você transitar com materiais os mais diversos possíveis. Isso, por um lado, tirou a qualidade artística, mas trouxe, por outro lado, a criatividade. Tem muitas obras que só são criativas, artisticamente.
Em instalação, a gente vê muito isso, né?
Com certeza.
Um monte de batata
com
ali na SP Arte. É uma dificuldade para quem não está no mercado, né? Eu mesma, quando fui visitar o Inhotim, alguns que eu acho maravilhoso, amo, achei lindo, já fui duas vezes, é um lugar que realmente me emociona. Em alguns lugares, alguns galpões que você entra, se eu, né, leiga que sou, se eu não dou uma lida ali na entrada, eu entro e falo, meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui?
Mas tem que
e
ler.
Quando você lê, faz todo
porque
sentido.
Porque existe um processo criativo
não,
que
ele diz sim. Alguma coisa, né? Que você ali, que eu não tive a sensibilidade ou conhecimento de captar, né? A batata é uma dessas, vocês lembram da batata?
E cada vez mais você vai encontrar uma relação entre arte, arquitetura e paisagismo. Porque as próprias galerias e ou museus, elas estão com essa leitura.
A arquitetura
e essa
forte,
coisa está,
né,
se juntando. Isso é uma coisa muito positiva, porque agrega a leitura artística a pontos também importantes dentro do conjunto do dia a dia da arte.
Isso... O jardim
cósmico, né?
Existe uma preocupação muito grande agora com você colocar grandes esculturas em jardins. Num jardim menor, você também tem uma escultura que não é só a parede.
Sim,
o local
ganha outros espaços,
pode,
né,
ter arte. Você pode ter no seu jardim, você pode descer uma linha e aquilo ficar flutuando de alguma maneira. Então, você pode conviver. E o que é bom e o que é ruim, você vai... Por isso que existe a educação do olhar.
Sim, claro.
Porque você vai falando, puxa, isso eu gosto, eu não gosto. E tem fases de artistas. Então, o artista, ele chega a ter uma fase que ele não consegue desenvolver tanto. Ele tem um trabalho excelente, aí o cara dá um boom. Todo mundo, nossa, que lindo, que bacana. Às vezes a leitura é fácil, então todo mundo curte, não sei o quê, como cobra, por exemplo.
Uhum.
E de repente a pessoa só faz aquilo. E aí
fica muito do mesmo, né?
Uhum. Não é o caso dele, né? Sim. Porque ele é muito jovem, vai provavelmente.
E ele tem uma leitura dele que é uma coisa singular, né?
Passos,
tem vários
tal, mas assim, tem muito artista que eu acho que esse é o legal, né? Ele começa uma história e ele tem, às vezes, uma pausa normalmente de 10 anos, que o trabalho não anda e tal, e ele precisa de alguma coisa, um incentivo aí, vem, entendeu?
Então,
isso é muito bacana. Então, isso ajuda nessa tua resposta.
Sim, sem dúvida.
Né? Que é assim, Às vezes o artista é excelente, mas com certeza o Gil Cavalcanti teve fases que não era tão legal.
Lógico,
como todos nós, né?
Era só assim, porque eu queria entender que as pessoas que estivessem ouvindo e que não entendem, né? Que assim, eu também não entendo, mas assim, eu sei que a gente ao longo do tempo vai ficando mais apurado no olhar, você vai tendo conhecimento, você viaja, você vê exposição fora, você vai ao museu, você começa a ter umas identidades, assim, umas identificações. É. Mas assim, de maneira geral, né, falando, como é que a gente acessa isso? E um gancho até que eu queria até perguntar para vocês, existe moda na arte? Vou explicar por quê. Eu me lembro, não vou citar o nome porque eu acho deselegante, mas eu me lembro de um artista que nos anos 90 fez muito sucesso e era um cara que todo mundo queria ter na parede. E alguns outros artistas, inclusive que minha mãe tem e tal, que eram artistas renomados, alguns quadros que eu até ganhei da minha mãe, que em algum momento eram quadros de artista plástico que eu não gostava e queria vender, e que na época, a época em que ela comprou, eram valorizados, e aí quando eu fui vender já não valia mais nada. Mas esse artista em especial, enfim, esses alguns, sei lá, tipo, tem Inês Coradin, que minha mãe tinha um monte, Fukushima, alguns artistas que, assim, eu nem sei se ainda como é que estão, Carlos Araújo, que eram mais datados, mas esse artista em especial dos anos 90, eu me lembro que foi um boom. Eu entrava na casa dos meus amigos, todo mundo tinha um quadro grande dele, e a época era um valor exorbitante e tal, e de repente... Assim, eu ainda tenho lá uns Fukushimas, o Inus eu vendi por uma miséria, tem uns 3 iracemas que eu ganhei, que também eram coisas do passado, que já não valem muito, mas esse cara especificamente sumiu, desapareceu, nunca mais ouvi falar, nunca mais vi em parede nenhuma, mas na época fez um sucesso estrondoso.
O que acontece? Inus Coradin foi um grande artista mesmo, ele tem qualidades artísticas muito grandes. Ele hoje talvez seja mais valorado na Itália do que no próprio Brasil. O que aconteceu? Produziu como se fosse uma fábrica. Isso, ele mesmo acabou prejudicando o mercado dele.
Uma oferta.
O Fukushima, exatamente igual. Existia na época conceitos assim, eles se vendiam, alguns artistas produziam 100 quadros para uma galeria. Isso acabou de 100 em 100, acabou gerando uma repetição de obra, a criatividade sumiu. Lógico. Ele virou uma máquina de pintar. Né?
Então, o artista ele precisa de uma estratégia também, né? Não é só ele produzir, mas uma estratégia de como aquela obra vai trafegar.
Que é inversamente proporcional à Beatriz Milhades, né? Que eu me lembro que uma época era uma fila para comprar a Beatriz e ela falava: eu tenho capacidade X de produção ano. Entra na fila e espera.
O Zerbini também.
Eu te diria que o Volpi também era assim. Ele tinha uma produção alta, mas ele controlava essa produção.
Ah, sim. Né? Tinha uma estratégia.
O Volpi, provavelmente, é um dos 3 maiores artistas brasileiros, assim, disparadamente na sua leitura, ainda não reconhecido internacionalmente, mas a caminho de ser.
Que loucura agora, né? Que louco, né? Não tinha essa...
Um ponto que atrapalhou muito o Brasil foi que as galerias brasileiras demoraram a ir para o exterior. Outros países da América Latina se adaptaram a esse processo, eles são muito mais reconhecidos internacionalmente que o próprio Brasil. Argentina, Colômbia, Peru, Equador, são referências, tanto em termos de valor quanto em termos de artistas, muito mais expressivas do que a arte brasileira.
E tem um porquê para isso,
essa demora? Tem, porque ninguém conhecia a arte brasileira. A arte brasileira, eu te diria que graças a uma exposição da família Lerner, no MoMA de Nova York, fez com que explodisse a arte concretista brasileira. E, através dela, essa expansão da arte como um todo lá fora. Até então, estou te falando, isso é a década de 70, o Brasil era um país, mas não tinha expressividade artística internacional.
Que loucura.
E isso veio... hoje em dia você tem realmente artistas que explodiram de valor internacionalmente, Mirachendo, a própria Beatriz Milhazes, Tunga e outros aí, mas graças a esse processo que começou tardiamente aqui no Brasil. Mas nunca é tarde para nada.
Não, sem dúvida, ainda mais falando em arte, nada é datado, né?
Eu queria só fazer um elo no posicionamento da reta, com uma coisa que você falou, de entrar numa galeria e ficar naquele posicionamento assim, existe um ponto muito interessante que chama-se fotografia. Uhum. A fotografia, ela trouxe uma geração inteira para dentro do mercado de arte. E com mais uma diferença, a temática fotográfica abrange tudo o que você puder imaginar. E quando você brincou com a moda e a fotografia, elas vieram juntas, assim, no decorrer de pelo menos 100 anos.
Sim, a gente falou sobre isso com o Cláudio.
E, também.
E a foto, ela entrou no mercado da arte, assim, de uns anos para cá, falando, sei lá, 30, 20 e poucos anos para cá, muito, muito pesado, né? Porque antigamente, isso é uma outra coisa que eu tenho visto também, eu não sei se é pela linguagem, eu acho que é um misto de tudo, eu acho que um pouco pela linguagem, mas eu acho que assim, chegou um momento que eu entendi que artes plásticas, como falando de quadro, né, e esculturas que você coloca
como era
em casa,
conhecida, né?
Não, ela foi ficando num patamar assim, que ela foi ficando cara, e a foto veio de uma maneira mais barata, eu vejo assim. E o pessoal mais jovem que foi comprando foto, até que a foto explodiu e quase chegou junto com obras,
hoje
com
dia,
quadros.
Sim.
Hoje, e aí, hoje eu conheço pessoas que só tem foto em casa. Então, não tem quadro, não tem tela, por exemplo.
Mas isso, eu concordo com o que você está falando, mas assim, a foto depende do artista. Eu acho que isso é importante. Então, assim, tem artistas, como o Cláudio, que a foto realmente é uma foto muito diferenciada. Você bate o olho e você sabe que é um Cláudio Edgar. Quem conhece sabe. Quem bate o olho fala, é o Lucas Lence. Eu sei que é o Lucas. Então, no mercado de arte, como você olha para um quadro do Leonardo da Vinci, você sabe que é Leonardo da Vinci, você sabe que é Monet, enfim. É isso. E aí o que eu acho que diferencia mesmo é que o Cláudio ele chega num patamar de um óleo. Ou de um...
Sim,
de um,
às vezes até...
Muito mais, entendeu? Então, depende do artista. Não tem regra. Inclusive, a arte é legal porque ela não tem regra. Então,
dúvida.
Assim, às vezes você tem uma escultura de bronze e aí você tem uma escultura que é um monte de coisas
de latas
conectadas,
amassadas,
amassadas, rádios velhos, né? Uh-huh. Mexe naquele material que ele torna aquele material nobre.
É.
Então, eu volto para o olhar. Então, na hora que você... Olha o Cláudio, na hora que ele foca aquilo, ele tem um olhar muito diferenciado. E por isso que a foto fica muito bacana.
Ele tem uma série de morros, assim, de montanhas.
Ele paralisa um momento e transforma aquilo com um olhar artístico.
Ele tem
né?
Uma não precisa ser óleo.
Não precisa ser óleo.
Se fosse óleo, perderia.
Perderia.
Uhum. Entendeu? Porque ele também, todos, né, usam o computador e vira uma pintura aquilo.
É uma pintura. Agora... Mas eu falei disso de maneira mais genérica. Óbvio que a gente sabe que tudo tem olhar, que tudo tem crítica, que tudo tem estudo, nada é de graça. Ele mesmo falou quanto ele estuda. Assim, eu falo disso de maneira mais ampla, porque eu sei lá, fico pensando, por exemplo, minha filha que vai casar e quer ter uma coisa legal, uma obra legal na casa, não tem dinheiro para comprar. É, não quer pôr o Fukushima da vovó, né, o Mário, porque não combina, quer dizer, são obras datadas, né, coisas, enfim, então não quer isso, que é uma coisa mais contemporânea, então você tem essa vertente, eu acho que a foto trouxe um refresh no meio do caminho,
para
não, não estou falando de Cláudio, não estou falando dos grandes fotógrafos, nem dos grandes artistas plásticos, pintores, estou falando um pessoal que está ali no meio, né, que dá um refresh.
É engraçado que as pessoas falam só em foto, ou em óleo, ou em pintura e acrílico, né? E tem tanta coisa. Por exemplo, eu sou alucinada por papel.
É, eu também gosto
de
papel.
E eu adoro uma cerâmica. É. Então, eu acho que tem outras coisas.
Eu adoro um metal, gente. Aquelas...
Tem também, né? Eu tenho hoje um crochê, né? Que a gente vai trazer.
Sim.
Então, a gente vai trazer várias
eu
coisas.
Eu faço, hein,
agora.
Bastante.
Então, falando em fotografia e como os artistas têm utilizado a tecnologia, então fazem essa finalização no computador, acho que também agora tem uma tendência do audiovisual entrando, né? E a gente também comentou um pouco de sair com a arte das quatro paredes para essa proximidade com o público. Aqui mesmo a gente teve a oportunidade disso, não foi, Sérgio?
A gente teve, sim, uma oportunidade muito interessante de trazer um projeto pioneiro, até mundialmente, de fazermos 23 exposições individuais de fotógrafos ao ar livre. Foram 1.213 fotos apresentadas de uma forma tecnológica, com monitores 24 horas ligadas, que traziam leituras fotográficas sobre várias temáticas. Eu só vou fazer uma parte em relação à fotografia, que também é muito interessante. A fotografia como um todo, ela também sofre situações evolutivas, principalmente nessa parte tecnológica, que provavelmente vão prejudicar o conceito da fotografia a longo prazo. Existe o que a gente chama hoje em dia do NFT, que é uma tecnologia de computador que, de repente, você desenvolve, implanta e para o computador numa determinada imagem, aquilo virou uma obra de arte. Uhum. Né? Isso, para efeito de produtividade, de criatividade, de máquina, ele tem dado um resultado financeiro similar à criptomoeda. Uhum. Então, a gente vem com uma leitura onde se transforma talvez mais para um modismo do que um processo de criatividade, já que você não cria. Quem cria é uma máquina que você dá um start, dá ela parar naquele momento, naquela determinada situação. E, por outro lado, a gente também tem uma leva muito grande de fotógrafos que trabalham sem computação. E isso tem que ser muito bem mencionado também. Sim. Porque essas fotos são fotos que, de repente, eu vou fotografar uma montanha, que nem você citou, opa, ele vai, pesquisa o tempo, pesquisa o melhor horário, a melhor máquina, o melhor filme para fazer aquela foto. E isso tem um valor muito grande mundialmente. Transcende a tecnologia do fotógrafo que vai no computador, adapta uma... faz uma coisa linda também, mas são conceitos fotográficos.
A gente chegou até a comentar isso na entrevista com o Cláudio, falando se isso baixava a qualidade, se a tecnologia, se o digital baixava a qualidade dos fotógrafos, porque hoje a gente sabe que, de repente, com o celular na mão, todo mundo virou meio fotógrafo, todo mundo virou meio artista, todo mundo faz exposição e tal. E aí, qual é a resposta? Exatamente o que a Adriel falou, tudo depende do olhar e do estudo. Um fotógrafo como ele estudou várias coisas, várias formas, várias luzes, vários artistas, pensadores, não sei o quê, e ele transporta tudo isso para o trabalho dele. Então, esse é o grande diferencial de um artista aqui, não só na fotografia, né? A gente vê o que é bom e o que é ruim. Então, porque a gente acaba meio que massificando tudo, né? Porque também acho genial, eu acho que tem mercado para todo mundo. Quer dizer, se você quiser ser um fotógrafo de celular e tiver um mercado, e você acha que é legal essa coisa de você olhar as coisas, né? Tá sempre atento para uma coisa, eu acho bacana, é uma outra forma de você enxergar o mundo. E acho que isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais da arte também, né? Hoje, minhas filhas que tiram foto de celular sem pretensão nenhuma, de repente falam, que legal essa cor. De repente, se você transporta isso para uma galeria ou para uma exposição, fala, olha, cor, olha, eu acho que é uma maneira também de aproximar, né?
A gente vem fazendo um pouco dessa leitura também num programa aqui do próprio Paulistano, chamado Falando de Arte, onde a gente encaixa esse lado do artista dá esse toque diferencial para um determinado trabalho, para uma determinada técnica, alguma coisa assim. Mas eu te diria o seguinte...
Mas me fala, esse Falando de Arte é um programa, é um podcast seu, um programa na rádio.
Na Rádio Paulistana.
Ah, então vamos contar aqui para os nossos ouvintes que você também tem esse projeto.
Porque
antes do Lero-Lero.
Porque infelizmente, né?
Vamos combinar aqui.
Mas eu acho bacana exatamente
gente poder trocar,
que existam vários, né? Com leituras diferentes.
Sim,
certo?
Sim.
Isso é uma coisa
é
bacana.
É bom que as pessoas saibam.
E como
né?
a gente não consegue fazer um programa de 4 horas, né? Ainda bem que existe o programa do Sérgio, para dar continuidade aí, quem estiver muito interessado em entender mais de arte, né, para ter essa continuidade e também passar aqui, né, com esse, e construindo esse olhar pelo clube e vendo tudo isso e os novos projetos, né, que vocês têm aí para contar para a gente
também.
Vai
falar
também
um pouquinho, mas a gente, para 22 e talvez também para 23, a gente vem com várias exposições a céu aberto.
Ah, que legal.
E aí com montagens
tecnológicas, tecnológicas com, é, com,
sem dúvida,
com instalações,
sem dúvida,
com estruturas, sem dúvida. Com tudo.
É um, quer dizer, a ideia é juntar várias coisas nas exposições de arte, é, não necessariamente só a exposição. É, a moda e a fotografia é uma exposição.
A dança?
Que a gente...
É a performance, né? A performance podia entrar também, né?
E é legal,
já,
né?
Já pegando gancho, querendo vender um peixe?
E por que não trazer um desfile de moda dentro da exposição de, fotografia, sim, de sim, moda e fotografia? Lógico, né? É, arte e arquitetura. Arte e arquitetura também é uma outra exposição para 22, 23, que vai falar sobre arquitetura e arte. É, o paulistano tem uma tradição, tendo a sua própria estrutura de arquitetura, né? E nada como falar de arquitetura dentro de um clube que já tem uma estrutura bacana.
É.
Bordados, né? É outra leitura que mundialmente você vai começar a ver.
Gente, vocês estão falando de duas coisas que eu estou namorando já há um tempo. Eu tenho feito, que é bordado e crochê. Vocês vão ter que fazer uma exposição minha. Não quero falar nada, fazer uma pressão. Mas eu já estou nesse caminho.
Mas isso
caminho
é culpa
aí
da Bel.
Ela já está se inscrevendo.
Bel,
já,
Bel,
gente,
você é minha amiga.
É a culpa dela.
Fica de olho em mim. Eu vou dançar com uma roupa de crochê, mais
amanhã,
ou menos isso. Né?
Amanhã eu estou passando para fazer a curadoria.
Por favor, minha escritória aqui,
gente,
do lado,
tá vendo?
Chama Brisa.
Conexões.
Vamos lá,
estaremos
vamos
lá, lá
comigo na Brisa. Por favor. Vou vender meu
agora,
peixe, Teca.
A, que eu em te todas falei, elas também vem um outro lado que também a Bel teve esse primeiro olhar. A gente desenvolveu já nessas duas últimas, que é o recanto infantil. O recanto infantil vai estar envolvido em quase todas as exposições a céu aberto, com uma ação de que agrada muito tanto a ela quanto a mim, que de repente aquela criançada que um dia participou da escultura numa visita guiada, nos reconhecerem, dar tchauzinho para a gente.
Bel, conta um pouco para a gente. Inclusive, teve uma exposição agora com filhos de expatriados do Recanto. Não sei se você estava envolvida nisso ou não.
Não.
Foi uma coisa muito legal, mas então não vou nem tocar nesse assunto. A gente fala disso no outro momento.
Mas tem que ter outro programa.
Todo programa que a gente fala, a gente tem que ter um sacando aqui, porque a gente só traz gente muito legal.
Gente...
Bel, fala um pouco do que você está pensando em fazer com as crianças, esse novo olhar, esse novo projeto, só para a gente fechar aqui.
Então, nós começamos, a gente já teve vários contatos e várias exposições, inclusive para ajudar crianças, né? Que esse projeto do McDonald's de Itaquera, a gente, me pediram para fazer uma obra, e o projeto era tão incrível que as crianças que têm câncer de fora de São Paulo vêm se tratar em São Paulo e não têm onde ficar. Então, eu acho que isso ficam em casas...
Lar
temporários. Né?
Eu tenho projeto com eles.
E a gente fez assim, Itaquera, e cada ambiente... a gente construiu uma fantasia, um lugar
particular
de sonho. Né? Então, tinha a Doloteca, que era a biblioteca dos adolescentes, a gente fez inteira de ping-pong.
Que
então, a gente foi desenvolvendo, fizemos na parte pinturas, grafites, fizemos a sala das nuvens com a Coca Rodrigues. Ficou lindíssimo. E eu trabalhei no Museu da Imaginação também, então eu gosto muito desse contato com as crianças. Então, a gente pretende, eu acho que tem que facilitar delas entrarem e conviverem, poderem pôr a mão. Então, o Didu Losso, que eu acho que é uma outra colocação para vocês, a gente vai fazer um corredor de coisas dele.
Que
não vou
legal
contar, porque não vai
ficar.
Não,
e
vou
a gente
contar.
Vai ficar com de quero mais.
Mas quando, no momento certo, quando estiver saindo, você vai voltar no lado.
Então, mas a gente sempre está pensando dessa conexão, né, dessa cumplicidade da arte com a criança. Então, isso é um trabalho mais do clube, não é tanto do RETA. Né? O RETA é o que o Sérgio comentou.
Daqui uns 20 anos vai para o RETA, né? Já começa de pequenininho.
A gente começa
aqui
a fazer
já...
uma... Né?
Ela falou bem agora.
Né? Então, mas a gente gosta muito que eles vivenciem esses momentos. Eu
você
acho
tá
super importante.
Essas crianças, assim como você vê as crianças lá fora visitarem os museus.
Exato.
Com intimidade. Né?
É, que seja natural.
Que seja natural.
Eu acho que tem que ser natural. moral, porque a arte é isso.
É,
né?
É.
Vem, né? É uma coisa que às vezes tem que se permitir.
E as crianças
e ajuda
são livres,
muito,
né?
Acaba ajudando muito. Então não é só essa coisa de desenhar, é de tocar, de poder tocar, poder quebrar, né? Porque senão fica aquela coisa,
de
não
poder
mexe.
Se sentir dentro
mas
dela,
quando não
né?
mexe.
Participante da arte, com um olhar próximo, né? Como se você de sentir a arte. Mesmo,
e quando
né?
vai para a galeria, aqui também eu tenho que respeitar. Como é a vida? Tem lugares que você pode fazer, tem lugares que você não pode.
O legal é você ter essa possibilidade, né?
Mas a gente lugares quer permitir que podem, isso. Né? A gente fez uma exposição externa aqui, não sei se vocês lembram, que foram vários artistas, e a gente saiu pendurando escultura para tudo quanto é lado no clube, assim, mas muito pensado. A gente fez a árvore centenária. Então, tudo tinha como tinha sido desenvolvido, qual era o artista, como é que a gente ia colocar isso. E o clube acabou ficando com algumas obras, e isso eu acho que também ajuda, né, nesse movimento de... Não é uma coisa decorativa, é você conviver com a arte mesmo.
É um investimento.
É um investimento.
E um investimento que não é um investimento puramente financeiro, é um investimento cultural, um investimento muito sério para uma geração melhor, que é o que a gente espera. Né?
Eu acho que é
por aí.
Uma coisa que é muito interessante, eu acho até que vale a pena, numa próxima visita guiada com as crianças, vocês fazerem uma. Estarem juntos. Porque as perguntas dessa meninada...
A visita guiada com Lero, Lero
muito,
Kids.
Você não espera aquela pergunta.
Sempre, sempre. Vocês convidam a gente?
Então, assim, depois que a gente fizer a curadoria sua, né, Sérgio? Porque agora você vai ter que preparar tudo para amanhã, entendeu? Aí a gente pega...
A gente vai fazer uma...
A gente
uma...
avisa vocês e a gente pode fazer, a gente pode fazer esse passeio no clube...
Eu ia adorar fazer.
É.
A gente faz uma fantasia.
Um pouco. Contando um
reta
pouco,
Lero.
Né? Eu acho que contando um pouco. Sobre esse trabalho. Porque como ele se desenvolveu, acho que era importante as pessoas entenderem
que,
onde começa e como é que dá
o processo todo.
O processo é muito interessante.
Ninguém entende. É tão difícil as pessoas
entenderem.
Você
vai num ateliê, você escolhe, você vê o que é mais bacana. Às vezes o artista produz, aí a gente traz para cá, a gente discute para ver o que é mais interessante para o momento. Né? E aí... Quando vocês olham todo o espetáculo pronto.
Sim,
né? Mas assim.
A gente não sabe quantas horas.
Mas é o trabalho e é prazeroso e a gente faz porque a gente ama.
É óbvio.
Né?
Fefe, a gente está na hora da nossa música, infelizmente.
É assim, a gente poderia ficar aqui, assim, tenho mais um monte de pergunta que ficou para a próxima. É bom porque as pessoas ficam com vontade de ouvir mais. E a gente vai fazer um próximo programa, porque falar de arte é sempre incrível, e com vocês dois mais ainda. Então, eu queria saber qual é a música do momento, ou da vida, ou da sua playlist, que mais te toca?
A música que mais me toca, já de alguns anos para cá, é a música Caruso, do Lúcio Dalla, que pode ser interpretada por ele mesmo, por ele e pelo Pavarotti, pela Lara Fabian. Maravilhosa.
Sérgio, Scaff, Bel Lacaz, queridos, muito obrigado por vocês terem participado com a gente do Lero Lero, vocês terem a disposição de estar aqui com a gente falando de arte de maneira tão deliciosa. E o resto das perguntas que estão aqui no meu computador vão ficar próximo programa, parte 2, Lero Lero, com vocês, tá bom?
Sérgio, Bel, obrigada, uma delícia, e a gente gostaria muito de continuar aqui noite adentro.
Fernanda e Teca, foi um prazer estar com vocês aqui, contar um pouquinho do que vem aí para 22, 23. É um prazer essa atividade que a Bel e eu desempenhamos aqui. E no que for possível, contar também com vocês, divulgando,
com certeza,
crescendo todo esse lado. Eu acho muito positivo para o clube, para nós, para vocês. E vamos em frente.
Juntos sempre. Meuzinha.
Então, meninas, Tec Fê, eu agradeço o convite, e mais a Teca e a Fê, mas eu antes de tudo, estou muito orgulhosa das meninas que vocês são.
Querida.
E parabéns.
Aqui sempre aberto para vocês.
Obrigado. Obrigada.
Di sorriente un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto.
Te voglio bene assai, in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche l'amore.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene.
E esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Posso? Lero Lero, programa 8? Sérgio Scaff, com todo esse barulho? Está gravando?
Corta!
Então, parabéns para as duas.
Obrigada, meu amor.
Porque eu sei o quanto é... O mundo é complexo, machista, e vocês estão aqui.
Vai me fazer chorar, né, Bel?
E, assim, é maravilhoso,
querida,
ver como as mulheres estão tomando conta do Clube Paulistano.
Yes!
Não é?
É,
então,
isso
é que o Sérgio, ele tem uma alma
feminina. Ai, Sérgio, sua
entendeu?
Alma.
O Rick sim, aqui também, não, gente. Meninas.
O Rick não, o Rick aguenta, coisa. Tranco. Tem erro de gravação? Não sei. Ah, então tá bom.